Hoje é sexta-feira, 1 de abril. Cláudia Costa, boa tarde. Quais são os temas hoje do Portugal em Direto?
Olá, Augusto, muito boa tarde. Várias corporações já tinham feito a ameaça. Agora foi a vez dos bombeiros voluntários de Cantanhede dizerem que podem ter que suspender o transporte de doentes não urgentes por causa do aumento do preço dos combustíveis. A corporação fala num prejuízo mensal de 10 mil euros que não é suportável. Na parceria mensal da Antena 1, suplemento Agrovida do semanário Vida Económica, vamos falar do impacto que a guerra da Ucrânia, mas também o preço dos combustíveis, da energia e das matérias-primas estão a ter na agricultura, nomeadamente na produção de milho. Cerca de 650 produtores de milho estiveram reunidos em congresso na última semana em Santarém. É nosso convidado o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, Jorge Neves, que diz que o setor está assentado em cima de um barril de pólvora. À porta do fim de semana, não faltam propostas para sair de casa, do Festival Internacional de Música da Primavera em Viseu ao espetáculo Mente Inquieta, que a Associação de Saúde Mental do Algarve e o Lama Teatro levam ao palco em Faro, até à apresentação do disco Piano Oceano, marcado pelas paisagens rurais e pelas tradições cerâmicas de Oliveira do Bairro.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em direto, edição Cláudia Costa.
O prazo de transferir para os municípios as competências nas áreas da educação e da saúde terminou ontem, dia 31. Várias autarquias recusaram essa transferência. De resto, este foi um tema que ontem esteve em debate aqui no Portugal em Direto, com dois autarcas. A Câmara de Setúbal não aceitou estas duas áreas, saúde e educação. Está nesta altura a dar uma conferência de imprensa para explicar os motivos. Daqui a pouco vamos ao encontro do repórter João Ramalhinho para perceber então as principais razões que levaram a Câmara de Setúbal a não aceitar as competências na área da educação e da saúde. Por causa do aumento dos combustíveis, os bombeiros voluntários de Cantanhede ameaçam suspender o transporte de doentes não urgentes. Neste momento, a corporação está a ter um prejuízo mensal de cerca de 10 mil euros, Diana Craveiro.
Se o apoio aos bombeiros para o transporte de doentes não urgentes não aumentar, os bombeiros voluntários de Cantanhede vão à falência. Quem o garante é o presidente Adérito Machado.
Paga-nos desde 2012 cerca de 0,51 cêntimos, isto é, 10 anos com o mesmo preço por quilómetro, quando os combustíveis e o preço dos salários dos funcionários subiram 45%, neste momento é incomportável, como se sabe, e é transversal a todos os bombeiros, não é só os bombeiros de Cantanhede, mas a todos os bombeiros deste país. E a Liga e as federações dos bombeiros estão todos a fazer força e acho que o Estado português ainda não reconheceu que é urgente, mas mesmo urgente, atualizar os preços por quilómetro, porque senão iremos à falência.
Todos os dias, os bombeiros de Cantanhede transportam cerca de 80 doentes, um serviço que tem tido um impacto muito negativo nas contas da Associação Humanitária.
Estamos a ter um prejuízo, esta corporação, cerca de 350 euros por dia, o que dá cerca de 10 mil euros de prejuízo por mês. No transporte não urgente de doentes, passa a ser incomportável e nós temos que, no fundo, alertar ao Estado português e quem nos governa, que está a empurrar os bombeiros portugueses para a falência.
Com a tomada de posse do novo governo, Adérito Machado espera que haja uma solução, mas impõe prazos.
Quem vai assumir os novos cargos, de certeza que está por dentro, porque vive neste país, mas não tem a noção de quanto é que é o valor envolvido no orçamento, porque isto vai alterar completamente o valor do orçamento, não é? Estamos a dar tempo para que isso aconteça. Um tempo que tem um limite, não é um tempo de um ano ou dois, é um tempo de um mês ou dois.
Os bombeiros voluntários de Cantanhede pedem que o apoio seja aumentado para, no mínimo, 73 cêntimos por quilómetro.
A ameaça dos bombeiros voluntários de Cantanhede. A época oficial da pesca do atum começa hoje. No entanto, na Madeira, os armadores dos 30 atuneiros vão manter as embarcações atracadas no porto do Caniçal. Jacinto Silva, o presidente da Copesca Madeira, representante dos armadores, diz que é impossível trabalhar com os combustíveis a um preço tão alto.
É quase impossível trabalhar com combustível a este preço. Estes anos as embarcações nesta altura já estão a se preparar, a fazer risco e já estão a se movimentar à procura do cordume, só que este ano, derivado ao aumento dos preços do combustível, vamos aguardar no porto mais algum tempo a ver se há possibilidade de baixar os combustíveis, porque com combustíveis a este preço é quase impossível poder trabalhar.
Estes problemas e preocupações dos armadores da pesca do atum já foram transmitidos de resto à Secretaria Regional do Mar e das Pescas. Jacinto Silva quer que o Governo Regional encontre soluções para um setor que envolve cerca de 450 pessoas.
Já tivemos a oportunidade de falar com o seu secretário, o senhor diretor das pescas, de maneira que penso que já foi transmitido ao seu presidente do Governo Regional. Aguardamos por uma resposta em breve, penso eu.
Espera então que o Governo possa ajudar e baixar, ajudar Sim. a baixar o preço dos combustíveis.
Sim, porque estamos a falar de embarcações que gastam 1.000, 1.500 litros por dia de gasóleo. Não há, ninguém aguenta.
Ninguém aguenta, os atuneiros deverão manter-se no Porto do Caniçal, na Madeira, nos próximos dias, aguardar então uma solução para fazer face ao elevado preço dos combustíveis. Nos Açores, há problemas no Pico com a exportação de gado vivo, faltam contentores para fazer sair os animais da ilha. Os lavradores protestam, a Associação Agrícola diz que está a tentar encontrar uma solução, mas ainda sem sucesso, Luís Branco.
O gado vivo está a ser embarcado na Ilha do Pico, mas não na quantidade pretendida. Foram oferecidos 18 contentores para esta operação, quando são necessários 24 todos os meses. Prejuízos, segundo Otávio Silva, para as empresas exportadoras e para os lavradores picuenses.
Se os animais tiverem mais do que um mês na exploração, na exportação, perdem o direito ao subsídio de embarque, que é na casa dos 160 euros cada macho e 40 euros cada fêmea.
Este lavrador picuense já deu conta deste problema à sua associação agrícola. Rui Matos, o presidente, lembra trabalho realizado, mas ainda inconsequente para os interesses dos seus associados.
A associação tem estado sempre em contato com a Secretaria dos Transportes, tem estado em contato com a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural para arranjar uma solução. As empresas alegam os seus motivos, nós alegamos os nossos, mas isto é a economia da ilha e é fundamental aqui para os nossos agricultores.
Há subsídios à exportação que ficam por receber gado por alimentar por mais 30 dias. A exportação de gado vivo é uma consequência da reconversão das explorações agrícolas de leite em carne. Os matadores existentes na região estão a dar solução, mas sobram cabeças de gado que têm que ser exportadas vivas para o continente.
Faltam contentores para fazer sair os animais da ilha. Os lavradores do Pico protestam. A Associação Agrícola continua à espera de uma solução. A Escola Dr. João de Barros, na Figueira da Foz, produz grande parte da energia que gasta através de uma unidade de produção para autoconsumo com painéis solares. O projeto nasceu de uma parceria entre o agrupamento escolar, o município e o mundo empresarial. A reportagem é da jornalista Carolina Ferreira.
Está no telhado do pavilhão. Quem entra na escola tem dificuldades em ver, mas há imagens aéreas que correspondem à descrição que registamos.
É muito difícil ver cá de baixo, mas são 110 painéis com dois inversores que produzem mais ou menos 28 kW pico. Já evitou emissões de 45 toneladas de CO2. 60% da energia que foi produzida pela escola foi consumida pela própria escola e 40% foi injetada na rede.
A descrição é feita por Gonçalo Tomé, da empresa que impulsionou o projeto. A unidade de produção para autoconsumo entrou em funcionamento em outubro de 2019 e foi recentemente inaugurada. Uma parceria entre o Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, a Câmara Municipal e o Mundo Empresarial.
O primeiro racional é que a escola tem uma sobreposição muito grande entre o ciclo de produção de energia fotovoltaica e o horário de funcionamento. Entre o horário de abertura e o horário de fecho e o ciclo de insolação diurna, há uma grande coincidência. Depois, há um racional económico, a escola gasta dinheiro em energia elétrica, como quase todas as instalações, e há um racional pedagógico, que é, na verdade, o principal. É desligar a escola da ficha, porque é isso que queremos transmitir aos miúdos. É a parte mais importante deste processo, que é que se perceba que uma escola, que um equipamento, pode ser autossustentável, okay, durante o dia. E já agora um detalhe muito importante que nos orgulha a todos é que foi seguramente a primeira escola pública a ter uma instalação destas.
E faz as contas.
Se somássemos as horas todas em que a escola foi autossuficiente, houve mais de 150 dias equivalentes em que a escola se podia ter literalmente desligado da ficha. E em 35% dos dias, desse período, mais de um terço dos dias, a escola produziu mais de 70% da energia que precisou durante o dia.
Para o antigo diretor do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana, José Manuel Castanho, avançar foi um imperativo.
O que nos levou a aceitar o projeto foi a validade que ele tem. Um projeto, para além de económico, um projeto com um valor ambiental e pedagógico muito grande.
Porque os alunos podem acompanhar os resultados.
Temos uma televisão onde temos os dados ao segundo, portanto os dados online da produção e daquilo que tem sido o sucesso deste projeto, portanto também faz com que eles tenham essa noção.
Bela Matos, a atual diretora deste agrupamento de escolas na Figueira da Foz, traduz a importância do projeto na escola Doutor João de Barros.
Há dias do ano em que a escola desliga-se literalmente da ficha, apenas fazemos a alimentação de todo o nosso circuito elétrico através dos painéis fotovoltaicos, mas também aqui olhando para as questões do ambiente e do futuro. A energia produzida por estes painéis fotovoltaicos, por esta UPAC, desde 2019 até o momento, permitir-nos-iam dar 19 voltas ao planeta Terra.
Segundo a previsão, em setembro, 3 anos depois do arranque, poderá estar totalmente recuperado o valor investido.
Este projeto nasceu de uma parceria entre o agrupamento escolar na Figueira da Foz, o município e o mundo empresarial. A Carris Metropolitana acaba com 902 tipos de bilhetes. O novo sistema de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa entra em funcionamento a 1 de junho. Passa a existir assim apenas 3 tipos de bilhetes. Toda a lógica de funcionamento de bilhetes da Vimeca ou da Rodoviária de Lisboa desaparecem porque deixam de prestar serviço. Os utentes vão ter de passar a comprar bilhetes que são da Carris Metropolitana de Lisboa. Está em causa um investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros que vai permitir aumentar o serviço de transporte rodoviário em cerca de 35%. A Carris Metropolitana, marca única, integrada dos transportes urbanos da área metropolitana de Lisboa, é lançada oficialmente hoje. Durante a cerimónia está prevista a realização de um pequeno desfile de moda para dar a conhecer o fardamento da Carris, desenhado pelo estilista Nuno Gama, e a exibição no exterior de autocarros com a nova imagem. E vamos agora à notícia de abertura deste Portugal em Direto. O prazo de transferir para os municípios as competências nas áreas da educação e da saúde terminou ontem, dia 31. Várias autarquias recusaram essa transferência. De resto, este foi um tema que ontem esteve em debate aqui no Portugal em Direto. Os dados mais recentes indicam que apenas 28% das autarquias aceitaram competências na área da saúde e 45% na área da educação. A Câmara de Setúbal não aceitou estas duas áreas, nem a saúde nem a educação. Deu há pouco uma conferência de imprensa para explicar os motivos, uma conferência que foi acompanhada pelo repórter João Ramalhinho, agora aqui em direto. João, quais foram as principais razões avançadas para esta recusa?
Para que, no fundo, a falta de meios financeiros e também dos recursos humanos. São estes os dois grandes argumentos para esta posição da Câmara Municipal de Setúbal, que não vai assinar os autos de transferência na área da saúde. Aqui ao meu lado está o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Boa tarde, Sandra Martins. Como é que analisa todo este processo da transferência de competências?
Bom, nós pensamos que houve uma precipitação, embora já esteja identificado desde 2019 a necessidade dessa transferência, mas que agora, quando nós nos confrontamos com a situação, há um conjunto de processos que têm de ser melhor avaliados, e isso é o que nós esperamos que venha a acontecer a partir de agora, dado que hoje a lei atribui-nos esta responsabilidade e nós vamos assumi-la.
Para todos os efeitos, em termos de equipamentos na área da saúde e da educação, na saúde esses equipamentos continuam na responsabilidade do Ministério da Saúde. Em relação aos equipamentos da educação?
Os equipamentos de educação, como não há autos, nem na educação nem sequer foram nos apresentados os autos, naturalmente que eles têm de ser elaborados para nos serem apresentados, para nós os aceitarmos.
Portanto, um mau processo.
É um processo, como os portugueses dizem, um pouco feito em cima do joelho, lamentavelmente, porque o que está em causa é um bom serviço às populações.
Muito obrigado. Então, esta é a posição da Câmara Municipal de Setúbal, que vai reunir, ou já pediu uma reunião, quer ao Ministério da Educação, quer ao Ministério da Saúde.
A Câmara de Setúbal a dizer, assim, que esta transferência para os municípios das competências nas áreas da educação e da saúde foi uma precipitação, uma decisão tomada em cima do joelho.
Música. Haja música e público.
É um reencontro com o público.
Música para todos. Para todos mesmo.
Nós vamos ao Instituto Prisional fazer concertos para a população que está lá, vamos ao hospital, vamos a lares de terceira idade, vamos a instituições que trabalham com pessoas com deficiência.
E por toda a cidade.
Uma da tarde, 30 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos ao tema central da emissão de hoje. Cerca de 650 produtores de milho estiveram reunidos em congresso na última semana em Santarém. Com a pandemia e a chamada crise de triplo custo, o preço dos combustíveis, energia e das matérias-primas praticamente duplicaram durante o ano de 2021. Com o estalar da guerra na Ucrânia desde 24 de fevereiro deste ano, tudo se complicou em Portugal e na Europa. Além da escassez de abastecimento e da instabilidade no mercado, os custos com a energia voltaram a subir e os fertilizantes também. Neste momento, os custos de produção na agricultura e mais concretamente nos cereais são dos mais altos de sempre. As sementeiras arrancam agora, finais de março, início de abril, hoje é dia 1 de abril, prolonga-se até ao final de maio, mas podem estar comprometidas também por causa da seca, porque ninguém vai fazer milho se não tiver água. Ora, este é o tema da parceria mensal da Antena 1 Suplemento Agrovida, do semanário Vida Económica, que já está de resto nas bancas, sai na primeira sexta-feira de cada mês. Em entrevista a este suplemento, Jorge Neves, o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, garante que os produtores estão sentados em cima de um barril de pólvora. Comigo e com a jornalista Teresa Silveira, editora do semanário Agrovida, que está aqui connosco e tem nas mãos o suplemento Agrovida desta sexta-feira. Está então Jorge Neves, o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo. Muito boa tarde, Jorge Neves. Muito obrigada por estar connosco aqui no Portugal em Direto.
O Ministério Boa tarde. Muito obrigado pelo convite também.
O Ministério da Agricultura anunciou há dias uma descida de 3,4 cêntimos por litro no preço do chamado gasóleo verde, chamado o gasóleo colorido e mercado agrícola, isto a partir de 21 de março e até 30 de junho. É suficiente? Ficaram satisfeitos ou é curto?
Claramente curto, porque os custos de produção da cultura de milho nesta campanha 2022 praticamente duplicaram. E a duplicação tem a ver com fundamentalmente três itens: combustíveis, portanto gás óleo, energia elétrica e fertilizantes, porque no fundo os fertilizantes também são muito feitos à base de energia, não é? Quer na sua matéria-prima, quer no processo de fabrico. E, portanto, temos neste momento um custo de instalação da cultura enormíssimo, sem uma garantia...
Qual é o rácio? Consegue dizer-nos em termos de custo e desta pequena vantagem, na sua opinião?
Bem, eu só posso lhe dizer que neste momento os custos subiram praticamente de 2.300 euros para quase 4.000 euros. Não é? Portanto, o gás óleo aqui é uma subida quase a pique, é quase o dobro. E infelizmente não existe, porque existe um delay grande entre a data da instalação da cultura e a formação do preço em que os agricultores vão vender o seu milho na altura da colheita, portanto, setembro, outubro e novembro. O risco é enormíssimo neste momento e, portanto, a proteção que os agricultores deveriam ter deveria ser muito maior. Com certeza qualquer medida é bem-vinda. Uhum. E esta redução do preço do gasóleo, com certeza que é bem-vinda. Agora, é insuficiente face àquilo que é o risco enormíssimo que os agricultores correm. E estamos a falar num ano normal, enfim, num ano agrícola normal, seria uma coisa. Neste momento existe um esforço enormíssimo aos agricultores europeus para compensarem aquilo que, infelizmente, está a ser a falta de abastecimento parte da Ucrânia.
Uhum. Jorge Neves, isso faz prever de alguma forma que a aposta na cultura do milho vai ficar aquém daquela que é normalmente a aposta em outros anos?
Eu penso que não. Há aqui uma condicionante este ano, infelizmente, que é transversal também a outras culturas, que é a falta de água. Portanto, nós, apesar do que já choveu, mas nós ainda estamos...
Ainda há uma parte significativa do território, não é? Com
a seca extrema e seca severa.
Portanto, a seca em algumas regiões de Portugal, nomeadamente no Alentejo, onde se possa regar a partir de barragens particulares, Se elas não tiverem água, os agricultores não vão instalar a cultura. Não é? Portanto, por aí.
Portanto, é uma ponderação que os agricultores têm de fazer nesta altura, que estão a começar as sementeiras, das conversas que vai tendo com os produtores, e nomeadamente os associados da Promis, com que sensação é que fica? Vão apostar no milho ou não? Portugal não é autossuficiente em cereais e nem no milho. Com o problema da guerra na Ucrânia e com a dificuldade de importação de cereais desta região da Europa, ficamos ainda numa situação mais complicada.
Mais dependente.
Ficamos numa situação mais complicada, mais dependente, porque grande parte das nossas importações de milho, e fundamentalmente nesta fase do ano, vinham da Ucrânia, e portanto o que Portugal teve que fazer, e os operadores privados que têm essa responsabilidade de abastecimento do país, o que tiveram que fazer foi procurar à pressa alternativas numa altura do ano em que a oferta não abunda, porque o Hemisfério Sul, que é quem produz nesta fase do ano, está a entrar em produção neste momento. Portanto,
estamos aqui com uma tempestade perfeita?
É uma tempestade perfeita, é claramente. Mas penso que até ao momento a situação esteve complicada logo no início, que estará resolvida para as próximas semanas.
Jorge Neves, deixe-me introduzir aqui o tema que tem estado na ordem do dia, no âmbito até da realização do vosso congresso, a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, que foi aprovada em 2018. Ela tem tido muitas oscilações, como sabe. Para 2022 não foi aprovada a ajuda ligada à produção. Como é que pretendem retomar agora as negociações no âmbito desta estratégia? É possível dialogar com o Ministério da Agricultura no sentido de conseguir novas ajudas para o setor?
Com certeza que é possível negociar com o Ministério da Agricultura. Nós sempre mantivemos um diálogo com o Ministério, nem sempre bem sucedido.
Era o que eu ia dizer, as relações não eram muito satisfatórias ultimamente.
Mas é bem daquilo que é a defesa dos interesses dos produtores de milho, nomeadamente, e da agricultura em geral, existe um Ministério da Agricultura, portanto, nós temos que nos entender com o Ministério da Agricultura.
Ainda assim, apesar dessas dificuldades de entendimento com o Ministério da Agricultura, a ministra é a mesma, não é? O governo tomou posse esta semana, antevê dificuldades nesse relacionamento, uma vez que já não era muito favorável, digamos assim. Gostava de ter outra protagonista no Ministério da Agricultura, ou outro protagonista?
Vamos ver. Eu, mais do que as pessoas, nós temos é que discutir qual é que é a importância que o país e o governo dão à agricultura.
E, no seu entender, não dão a devida importância?
No seu entender, acho que é sintomático o Ministério da Agricultura estar posicionado em último lugar na hierarquia do governo. Portanto, isso demonstra aquilo que é a importância que o Primeiro-Ministro dá à agricultura. Não é? Que se a agricultura tivesse mais peso, com certeza que estaria noutra posição hierárquica dentro do governo.
Mas nós estamos aqui também no início de além de um novo ciclo político, no início de um novo ciclo de apoios comunitários. Temos um PEPAC que foi entregue em Bruxelas, que ainda não está completamente fechado. Pode ser um sinal positivo, este novo PEPAC pode ser
PEPAC
um instrumento.
O
PEPAC é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, para quem não conhece esta sigla, que prevê a forma como vamos executar os próximos fundos comunitários até 2027. Este instrumento de política e estes fundos que vão estar disponíveis a partir de agora podem ajudar a tornar a agricultura um setor mais importante na ótica do governo?
Ora bem, o PEPAC vem na sequência de outros programas de apoio das diferentes PACs que temos vindo a ter. Não é? Agora, o que terá que acontecer, e essa situação foi até equacionada no Congresso do Milho que tivemos a semana passada, é a atualidade desta nova PAC e a atualidade dos PEPACs, porque o mundo mudou desde o dia 24 de fevereiro. E, portanto,
o mundo mudou, a Europa mudou e a agricultura em particular, no seu entender também? Podemos fazer aqui este sublinhado?
A agricultura na Europa vai ter que exercer um papel muito mais ativo do que vinha fazendo, porque, no fundo, as orientações da política agrícola europeia iam no sentido de acordo com aquilo que eram os objetivos do Green Deal da Presidente da Comissão, era, no fundo, reduzir e na prática era isso que iria acontecer, reduzir a produção agrícola na Europa.
As áreas cultivadas.
Portanto, quer por via do aumento das áreas de agricultura biológica, quer pela redução de produtos, quer fertilizantes, quer fitofármacos, os objetivos, por muito bem intencionados que fossem, mas iriam colocar a Europa fora do mapa da competitividade.
E num momento em que estamos, em que volta a estar em cima da mesa o problema da soberania alimentar da Europa e de Portugal, em sua opinião, esta estratégia, quer a do Prado ao Prato, quer o próprio Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, deveriam ser revistos?
Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que vamos a tempo ainda. Acho que a Europa tem essa possibilidade de rever a situação, porque, no fundo, estamos aqui a assumir um compromisso para os próximos 7 anos, um compromisso que tem vindo a ser negociado nos últimos 3 ou 4 anos, mas que neste momento está desatualizado. Não é? E, portanto, isto é mal comparado, mas é como nós vivermos com o orçamento de Estado do ano anterior em 12 décimos. Neste momento, a Comissão Europeia penso que teria os mecanismos suficientes para poder repensar a questão dos PEPACs e, se necessário, aplicar em 12 décimos as verbas que estavam previstas para o próximo quadro comunitário, enquanto isto não fosse novamente revisto à luz da situação atual.
Mas a Comissão Europeia ainda não deu propriamente um sinal muito claro de que está aberta a rever a política agrícola comum ou pelo menos a rever estes quer a estratégia do Prato ao Prato, quer o Pacto Ecológico Europeu.
Pois não deu, mas eu acho que ainda está a tempo de o fazer. Mas obviamente eu não posso falar pela Comissão.
Naturalmente que não. Mas é um sinal preocupante, em sua opinião, o facto de não haver uma demonstração de interesse em fazer esta revisão de políticas?
Vamos ver. A União Europeia e as instituições da União Europeia são muito lentas a reagir. E eu estou convencido que, em algumas coisas, e em alguma resposta que tem havido à guerra na Ucrânia, foi extremamente rápida, pois, em termos daquilo que são decisões de política agrícola comum. Ainda não há resposta, mas eu estou muito...
Mas, no seu entender, terá de acelerar essa resposta em termos de política agrícola comum, dada a situação que se vive, não apenas no terreno e com todas as implicações óbvias que uma guerra tem, mas também aqui neste caso, em termos de subsistência alimentar de países.
Claro.
No seu entender, isso tem que ser agilizado rapidamente. Por isso é que também diz que os produtores estão sentados em cima de um barril de pólvora?
Eu acho que, vamos ver, principalmente os produtores de milho neste momento, porque nós estamos no pico dos custos, não é? A expectativa, por exemplo, e o gás natural é uma fonte de energia que é fundamental para a produção de eletricidade, para a produção de fertilizantes. E, portanto, são dois itens que contam imenso na conta de cultura dos agricultores. E a expectativa é que vamos a caminho do verão e, portanto, todos nós esperamos que o conflito termine o mais rápido possível, mas, independentemente da questão da resolução do conflito, a tendência é para que o consumo de gás natural vá reduzindo à medida que vamos caminhando para o verão.
Deixe-me fazer-lhe uma questão muito prática. O governo acaba de tomar posse. Vocês têm intenção de manter o diálogo com o Ministério da Agricultura? Vão tentar reunir com a nova ministra, que é a mesma ministra da legislatura anterior, no sentido de ver em que medida é que pode haver aqui o desenho de novas políticas para a agricultura e para os cereais em concreto?
Com certeza. Nós temos uma confederação ao qual estamos ligados, que é a CAP, e a CAP tomará também, em devido tempo, as suas iniciativas relativamente ao diálogo que tem que existir com o Ministério da Agricultura. E nós, na parte dos cereais, iremos fazer o mesmo, porque há medidas que têm que ser tomadas ainda nesta campanha, exatamente para poder colmatar este risco que os agricultores estão a sofrer neste momento, face àquilo que são os custos atuais e à incerteza sobre o preço final. E, portanto, se nós queremos aumentar a nossa soberania e se nós queremos que aumentemos a nossa produção de cereais em Portugal, algum apoio tem que vir para os agricultores, porque os agricultores têm que subsistir e não podem estar a produzir a ter prejuízos.
Os agricultores têm que subsistir, o país também. Jorge Neves, Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, muito obrigada por esta entrevista em Antena 1 e também ao Semanário Agrovida, ao Suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica. É um tema que naturalmente nós voltaremos. Muito obrigada e boa tarde.
Muito obrigado. Obrigado também, boa tarde. Obrigado.
Mariana mergulhou no piano.
E então ficou um oceano de coisas por descobrir.
E saiu de lá com uma orquestra.
Passa a ser uma espécie de uma orquestra, não é? É um oceano.
Chamou-lhe Piano Oceano.
Em Viseu começa amanhã o Festival Internacional de Música da Primavera. Além dos vários concertos previstos em diversos espaços da cidade, o Festival Fátima Pinto também leva música ao hospital e ao estabelecimento prisional.
A música vai voltar a ouvir-se nas salas de Viseu. A junção com o público volta a acontecer.
É um reencontro com o público, basicamente, porque nós tivemos 2 anos de festival em que o público só assistiu através dos live streamings, portanto, em suas casas é que conseguiram assistir aos concertos. E o festival deste ano, para além da programação toda que temos dos concertos, dos grandes nomes que vêm, das orquestras, etc., é um reencontro com o nosso público nas salas. Portanto, acho que é parte, se calhar, uma das partes mais importantes.
José Carlos Sousa é o diretor do Festival Internacional de Música da Primavera, que amanhã começa em Viseu. Arranca na aula magna do Instituto Politécnico de Viseu, com o concerto da primavera, pelos professores do Conservatório. Depois, há um desfilar de iniciativas que também levam música a quem não pode ir aos concertos.
Nós temos também concertos pedagógicos que são muito importantes para nós, que são a parte formativa que temos do festival, em que o festival vai ao encontro das pessoas. Portanto, nós fazemos concertos pedagógicos para públicos que não podem vir aos concertos. Nós vamos ao Instituto Prisional fazer concertos para a população que está lá, vamos ao hospital, vamos a lares de terceira idade, vamos a instituições que trabalham com pessoas com deficiência, enfim, vamos ter 6 orquestras no festival, portanto cerca de 300 músicos que vão passar aqui pelo festival em palco de 10 nacionalidades. Depois teremos também, no dia 13, uma orquestra que é um estágio de saxofones, uma orquestra só de saxofones, orquestra de saxofones do Dão. Teremos depois, no dia 22, um concerto também muito particular com a orquestra, que é a Orquestra Filarmónica Portuguesa, vai-nos trazer um repertório que são encomendas de obras a compositores portugueses.
Guilherme Santos é um dos laureados no concurso de instrumentistas do Conservatório. Ele e a inseparável guitarra.
Estou sempre a treinar a guitarra e tira-me todo o stress, toda a ansiedade que eu possa ter durante o dia. Nós tivemos durante 2 anos sem atuar ou sem ter algum concurso, portanto acho que podemos ser reconhecidos por estarmos a concorrer e ou ganhar ou uma menção honrosa ou principalmente participar.
O Teatro Viriato, o Museu Grão Vasco, a Igreja da Misericórdia, a Escola Emídio Navarro e a Aula Magna do Instituto Politécnico são os locais onde até 29 de abril se pode escutar a música da primavera.
Em locais prováveis e menos prováveis, um festival que leva também música ao hospital e ao estabelecimento prisional. Mente Inquieta é o nome de um outro espetáculo que a Associação de Saúde Mental do Algarve e o Lama Teatro apresentam hoje e amanhã em Faro. Mente Inquieta é uma criação coletiva encenada por João de Brito. As inquietações foram escolhidas pelos próprios atores, utentes, uns mais antigos do que outros, desta instituição ligada à saúde mental no Algarve. Mário Antunes.
Embalados pela música de Albinoni, pontuada aqui e ali por momentos mais festivos e plenos de espontaneidade, os atores de Mente Inquieta falam do que lhes vai na alma, da amizade, da saúde mental, de vulcões, de pintura, até de um simples perfume.
Nós criámos um texto de raiz a partir das inquietações e das urgências que eles têm a falar para o mundo e os temas que eles gostam. Acima de tudo, eu basicamente compilei uma série de temáticas e fiz algumas provocações para eles chegarem a alguns sítios que são deles.
João de Brito ensinou este espetáculo, que no fundo é uma fusão das inquietações escolhidas pelos atores e da vontade em partilhá-las com o mundo.
Dá tanta coragem e dá tanta satisfação depois falar, dizer, conter uma história que está dentro de mim, que tem a ver com o tema, para as pessoas.
Helena é utente desta unidade de reabilitação, o Fórum Socioocupacional de Faro, uma das valências da Associação Algarvia de Saúde Mental. Ana Lopes, a coordenadora, diz que ao longo de anos a ASMAL procura ajudar pessoas para lá do contexto clínico e hospitalar.
Portanto, as pessoas eram apoiadas em contexto hospitalar, depois tinham alta médica, iam para as suas casas e não existia na comunidade estruturas que pudessem dar continuidade ao apoio que a equipa técnica dos hospitais iniciavam nesse contexto.
No espaço físico deste fórum, dezenas de pessoas diariamente partilham experiências que servem para aumentar a autoestima, a autonomia pessoal e social. No limite, melhorar a qualidade de vida de cada um dos utentes. O teatro é uma dessas atividades.
Um dos principais objetivos deste projeto é contribuir aqui, de uma forma mais formal, para a reabilitação das pessoas, a reabilitação psicossocial das pessoas, e mostrar que este trabalho também tem dignidade, é um trabalho artístico digno.
Nídia Gonçalves dirige o Teatro do Sótão, estrutura de criação que ao longo de anos tem procurado desmistificar o estigma associado à doença mental e valorizar a capacidade de pessoas como o Nuno.
Sinto-me bem, de coração cheio. E depois, quando a atuação acaba, as pessoas aplaudem e isso é assim, bem, bem, bem.
Mente inquieta hoje e amanhã em Faro. Estas inquietações foram escolhidas pelos próprios atores, utentes, uns mais antigos que outros desta instituição ligada à saúde mental no Algarve. Marcado pelas paisagens rurais e pelas tradições cerâmicas de Oliveira do Bairro, Piano Oceano é o disco de estreia da pianista Mariana Miguel. As composições nasceram durante a pandemia e foram gravadas no início deste ano. A apresentação do disco está marcada para mais logo, às 9 da noite, na Cerâmica Rocha, uma velha fábrica que recentemente deu lugar a um novo espaço cultural no distrito de Aveiro. Miguel Bastos.
Mariana mergulhou a fundo no piano, até chegar a este oceano.
E então ficou um oceano de coisas por descobrir.
Mas comecemos pelo início. No início era a pandemia.
Obviamente as minhas inspirações principais eram aquilo que eu tinha à minha volta e aquilo que redescobri também no meu território, seja pelas caminhadas que fiz, pelas espécies que fui descobrindo nessas caminhadas.
E dessas caminhadas trouxe o som das cegonhas, dos guarda-rios ou das cerâmicas da região. Todos os sons fazem parte da paisagem sonora de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro. Os sons, ouvidos em tempos de isolamento, saem agora do piano de Mariana Miguel.
É só piano, as cordas são as cordas do piano, ou seja, tocadas dentro do piano, a percussão é toda feita com um instrumento e todos esses sons são feitos através de materiais que preparam as cordas, fazendo com que elas soem de formas diferentes. Há algumas coisas muito particulares e que já vêm de outros compositores que fizeram muito essa exploração de pôr coisas dentro do piano, nomeadamente de metal, que fazem um som muito, parecem os sinos ou um gamelão, mas também eu tenho alguma tendência a trabalhar com materiais que não sejam tão prejudiciais ou tão perigosos, entre aspas. Então, muitas coisas de madeira que fazem com que cada nota possa ter vários timbres diferentes e sim, passa a ser uma espécie de uma orquestra, não é? É um oceano.
Piano Oceano vai ser apresentado hoje, às 9 da noite, na antiga Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro.
O disco de estreia da pianista Mariana Miguel, marcado por estas paisagens rurais e pelas tradições cerâmicas de Oliveira do Bairro.
Já circula pelas ruas de Lisboa um elétrico turístico revestido a bordado da madeira. O histórico elétrico da Carristour, que homenageia a cultura portuguesa, apresenta peças únicas criadas para o interior, mas também para o exterior deste transporte centenário. Peças em linho, bordadas ou estampadas desde o teto às cortinas e aos assentos. O maior desafio foi criar uma peça especial, 100% produzida à mão, colocada no exterior do elétrico. Os desenhos utilizados são centenários. Foi preciso mais de um ano para a empresa Bordados da Madeira entregar todas as peças e o resultado final está à vista, como nos conta a repórter Arlinda Brandão.
Entramos num elétrico histórico que já anda pelas ruas de Lisboa, todo bordado, por dentro e por fora, mas é cá dentro que Susana Vacas e João Vacas, proprietários da empresa Bordal Bordados da Madeira, que está a fazer 60 anos, nos explicam esta peça de arte.
Este foi um projeto feito de raiz, foi tudo pensado e feito o desenho a pensar que seria aplicado aqui. Porque isto não pode ter um bordado pequenino, porque isto é para ser visto ao longe. Portanto, tem que ter um bordado adaptado para este fim. Portanto, lá fora, portanto, quando a pessoa vê o elétrico ao longe, é um bordado rico, é um bordado muito cheio e bordado a cru. Tudo o que é exterior é bordado rico. À mão, tudo bordado à mão. Aqui dentro nós temos as laterais no teto todas bordadas à mão também, em bordado cru também. Fizemos um teto com uma toalha muito rica que fizemos. Olha, este teto foi feito, esta toalha foi feita para a Rainha de Inglaterra nos anos 50. Aproveitamos esse desenho, que é muito rico, e estampamos um teto completo.
Este é em azul.
Em azul, portanto, é estampado com anil, que é uma técnica do nosso bordado madeira. Depois ainda temos as cortinas, todas elas feitas à mão. Portanto, é só puxar, isto é assim. Este é um linho grosso, precisamente para nós podermos abrir e fechar, porque se fosse um linho fino e clarinho, ia ficar logo sujo.
Depois temos o teto, como já nos disse, depois este rebordo aqui em cima, as laterais,
e os assentos estampados. Portanto, é de uma técnica. Nós aqui quisemos mostrar as diferentes técnicas que o bordado de madeira tem.
O que é que vocês acham que vão sentir os turistas que se vão aqui sentar nestes bancos e que vão olhar para este elétrico?
Portanto, eu estou convencido que as pessoas que andarem neste elétrico e verem este bordado feito à mão vão, por um lado, regressar alguns ao passado, às suas infâncias, e ao mesmo tempo poder desfrutar da beleza deste trabalho. Acabamos por ter aqui em Lisboa uma forma de divulgarmos a nossa ilha, que também precisamos, uma vez que somos, como sabe, uma terra que vivemos quase exclusivamente do turismo.
E é a bordo deste elétrico que terminamos a emissão de hoje do Portugal em Direto. Foram meses de trabalho de mãos madeirenses em todas as fases de criação destas peças de arte, peças que contam com mais de 150 anos de história da Ilha da Madeira. Chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Na próxima semana prometemos trazer mais país à antena. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre acompanhar-nos na internet através de podcast ou então da RTP Play. Passe um excelente fim de semana.